Entrevistas. A justiça restaurativa é tema do podcast desta semana. No Brasil, essa prática vem sendo utilizada desde 2010 e está se expandindo pelo país, com muitos resultados positivos. Para falar sobre o funcionamento da justiça restaurativa aqui no Paraná, conversamos nesta edição com o juiz Rodrigo Rodrigues Dias, que atua na comarca de Toledo e é coordenador do SEJUSC local. Obrigada, doutor, pela participação e por estar aqui com a gente conversando na rádio do TJPR.
Olá, eu que agradeço a oportunidade. Falar de justiça restaurativa é algo bastante importante, que me é caro, né? Então é um privilégio estar na rádio do TJ, podendo falar sobre os reflexos do nosso trabalho cotidiano aqui na comarca, que se espalha pelo estado inteiro e em várias outras comarcas também.
Doutor, o senhor poderia explicar pra gente o que é exatamente a justiça restaurativa?
A justiça restaurativa, ela vem com uma grande ideia que a gente vai afunilando para conseguir chegar numa prática efetiva dentro dos conflitos que chegam no Poder Judiciário atualmente, né? A gente está pensando numa outra forma de fazer justiça em que a gente busca um raciocínio diferente do raciocínio que a gente tem usualmente nas práticas que a gente chama adjudicatórias, nome feio, né? Mas o que a gente está na justiça tradicional, em que um juiz se substitui às pessoas e impõe uma solução com base no direito. E normalmente, no que a gente está acostumado, essas histórias dessas pessoas, elas vêm não da boca delas, mas de um advogado, de um promotor. Na justiça criminal, a própria vítima, ela é totalmente excluída do procedimento. Os impactos que a sociedade teve por um crime ou por um ato danoso, nocível, ou nas relações familiares, também não são olhadas pelo sistema tradicional de justiça, né, da justiça liberal, que a gente fala tradicional, e é isso que a gente está buscando fazer diferente. Ou seja, a gente olhar para esse conflito, primeiro, como uma oportunidade para que essas pessoas envolvidas desenvolvam um repertório e elas possam assumir a condução, ser efetivamente protagonistas por elas, a partir da voz delas, dentro do contexto em que elas estão inseridas. Então, essa é a primeira crença que se tem quando a gente está trabalhando com justiça restaurativa, né? De que as pessoas são protagonistas, de que esse conflito não é algo ruim que eu vou eliminar, é algo que a gente vai trabalhar para que essas relações se transformem. E aí a gente vai trazer essas pessoas, bem como aquelas pessoas que lhes dão apoio e que também sofreram, de alguma forma, um eventual crime, ou um ato danoso, ou alguma situação que gerou uma desestabilização, né, nessas relações. Então, a gente vai buscar técnicas, procedimentos que viabilizem principalmente o diálogo, o respeito, dentro de um espaço seguro, né? Então, a gente transforma um espaço específico do Poder Judiciário, que são os SEJUSCs, numa casa de paz, como a gente gosta de falar, né? Na qual a gente proporciona esse lugar seguro e com facilitadores capacitados para que ajudem essas pessoas nesta conversa e que elas, então, construam a solução. Porque quando a gente constrói a solução e a gente participa ativamente dela, a nossa tendência é ter orgulho desse resultado e aderir a esse resultado.
E como é que o senhor conheceu essa prática?
Eu lembro que na época eu comecei a estudar, né, e comecei a estudar justiça restaurativa com um livro específico do procurador de justiça aposentado Conze. Mas assim, eu sentia que eu precisava de alguma capacitação, liguei na ESEGE, na Escola dos Servidores, nossa, né? E falaram, podia trazer para Toledo alguém que desse um curso, enfim. Ah, tá anotado aqui, doutor. E um tempo depois me ligaram e falaram assim, olha, a gente conseguiu viabilizar esse curso em Ponta Grossa. Não serve para o senhor ir levar mais um servidor seu, ir lá para ver. E fui, e aí começou a minha história com a justiça restaurativa. Mas veio de uma necessidade de fazer diferente e sentir que eu estava efetivamente prestando um serviço para essas pessoas envolvidas nesses processos.
Doutor, e de que maneira efetivamente funciona a justiça restaurativa?
O grande critério é a possibilidade, neste caso, das pessoas conseguirem conversar, ou seja, há uma relação de horizontalidade, ou seja, não haverá uma questão de abuso de poder, se as pessoas estão dispostas, porque a voluntariedade é algo princípio basilar da justiça restaurativa, né? A possibilidade, as pessoas entenderam o que significa e querem estar sentadas para a gente poder resolver essa situação, porque a depender também da vítima, por exemplo, pensar no crime, ela está tão abalada que ela não tem nem condição de estar na mesma sala desse ofensor. E há casos de crimes gravíssimos, a doutrina normalmente fala assim, crime de violência sexual não pode fazer circo, porque a mulher vai estar sempre numa situação de desvantagem. Há relatos de outros países, né, de que a vítima vai assim, eu quero conversar com ele, eu quero entender por que que ele me escolheu, porque a minha vida precisa ir para frente, eu quero entender o que que eu fiz para que ele tenha me escolhido para abusar de mim. Né? A pessoa está numa situação, ela está tão perdida, de tão grave que foi aquilo, que para ela poder ir para frente, ela quer estar com essa pessoa. Né? Então, a gente aqui em Toledo, a doutora Denise, que é juíza da Segunda Civil, que também trabalha com justiça restaurativa, ela já mandou mais de um processo do civil, né, para a gente tratar em justiça restaurativa. Já tratamos, por exemplo, erro médico, que o médico queria conversar com a família da pessoa que havia falecido. Eu não acordei querendo matar seu parente. Né? Eu posso ter errado, ter feito, isso ou outro, mas eu quero falar assim, que isso estava angustiando, eles queriam conversar, e foi muito positivo. Tem uma doutora que eu gosto bastante, que é Elizabeth Elliot, ela já é falecida, que tem um livro chamado Segurança e Cuidado, que ela fala assim, fazer justiça é ajeitar as coisas que estão erradas, né? Algo um pouco mais simples. Né? Então a gente busca ajeitar aquilo que está errado.
Doutor, e agora, falando um pouquinho em relação ao uso da técnica aqui no Paraná, quando que a gente começou a proporcionar a justiça restaurativa para as partes, efetivamente, no Estado?
Então, vem daí de 2015, mais ou menos, né? Porque, lógico, a gente saiu desse curso muito motivado, né, por essa nova perspectiva, e a primeira discussão foi onde a gente vai abrigar todo esse conhecimento, onde a gente vai oferecer, né, para as pessoas, e foi quando a gente achou que o Sejusc fosse o local adequado, justamente pelo perfil desse novo espaço, né, que não era tão novo assim, isso foi em 2014, desde 2010 tem a resolução 125 que criou o Sejusc, mas seria um espaço de paz, né, o espaço da autocomposição em que as pessoas de per se resolvem seus problemas, e aí algumas comarcas, né, nós pedimos o Sejusc, mas aí tinha um outro passo, né, não dá para juiz, eu facilito círculos, mas não em processos meus e nem sempre, né? Porque a minha carga de trabalho na jurisdição é bastante grande. Precisávamos formar facilitadores, né? Então, na época, foi constituído pelo desembargador Fernando Bodziak, que então era o segundo vice-presidente, uma comissão de justiça restaurativa, cuja presidência tocou ao desembargador Bacelar. Né? E aí a política começou a se organizar com uma resolução da segunda vice-presidência de aplicação da justiça restaurativa, um manual, que nós temos, está, né, no site do tribunal, um manual nosso, tribunal, em que se indica caminhos que podem ser usados, onde usar na família, na infância e na juventude, quais as possibilidades. Um dos primeiros, eu acho, que do país, acho que poucos estados tinham na época algo parecido. E aí foi, na época do desembargador Guilherme Gomes, foi adquirido o curso da Júris, esse mesmo curso que nós fizemos, né, para essas comarcas que instalaram, Beltrão, União da Vitória, Toledo, Ponta Grossa, se não me engano, Londrina, não vou lembrar todas agora, Daniel. E aí a gente formou as primeiras turmas de facilitadores, né? E com o tempo, a experiência desenvolvendo, a gente praticando, a gente conseguiu organizar um curso que fosse nosso. E aí a gente começou pela EMAP, né? A Escola da Magistratura começou a proporcionar esses cursos com aqueles que estavam nessa primeira turma, que já tinham mais experiência. Depois a ESEGE também começou a fazer o curso, e recentemente aí a segunda vice na gestão atual criou um comitê específico de JR, que eu presidi no começo do ano. A gente organizou então esses cursos em regimento, colocamos o projeto pedagógico dos cursos, né, no modelo da Escola Nacional de Formação de Magistrados, criou-se o cadastro de facilitadores, aí principalmente via ESEGE foram feitas várias capacitações para que as comarcas tivessem a sua equipe de facilitadores. Então, tão logo a comarca consegue ter uma equipe de facilitadores para receber os processos, fazer as práticas, a gente já começa a trabalhar, né? Então, Toledo a gente já faz desde o começo, Ponta Grossa, União da Vitória, Maringá, Londrina, né? E aí as comarcas foram pedindo e foi expandindo, né, a justiça restaurativa no nosso estado.
Doutor, o senhor até mencionou que em algumas situações o senhor mesmo aplicou a técnica da justiça restaurativa. Mas normalmente é o próprio juiz que aplica ou a gente tem as equipes multidisciplinares que daí atuam nos casos processuais? Como é que funciona essa questão, doutor? O juiz pode atuar no caso que ele está julgando?
Então, eu lembro quando eu fui fazer o curso, é uma das discussões com o meu instrutor da época, eu falei assim, mas é que ele dizia que o juiz não poderia fazer. Eu falei, mas por que não? Né? Por que eu não posso aplicar? Eu concordo que não em casos meus, porque uma das questões dos círculos é a confidencialidade, para que as pessoas fiquem à vontade. Imagina se eu vou julgar aquele caso, né? E eu participar desse círculo, aquilo dificilmente eu vou me desvincular daquilo que eu ouvir ali, né? Então, se não chegar ali a uma composição e precisar esse processo seguir a via normal, né, da heterocomposição, né, da justiça que a gente tradicionalmente faz, por uma sentença, como que eu vou conseguir separar eu de mim mesmo, né? Se eu ouvir aquilo ali e falar, ai, não, a prova não mostrou, mas eu sei, lá no circo ele confessou, ele falou que tinha feito isso ou aquilo, ou ela contou aquilo ou aquilo outro, né? Então, realmente não é indicado, até porque não vai ter sentido, então, que o próprio juiz faça dos seus casos. Mas eu já fiz, e não fiz poucos, de outros casos. Então, já fiz como facilitador, né? Aí não como juiz de direito, até porque eu sou instrutor também, né? E aí a gente precisa ter experiência, a gente não consegue ensinar. Principalmente já fiz bastante em vara de família e na vara criminal com Lei Maria da Penha. Né? Os primeiros casos, quando a gente foi construir essa ideia de usar na Lei Maria da Penha, eu atuei na linha de frente, até porque os colegas do crime, os promotores tinham muita dúvida, então dava essa segurança de saber que eu, como sou juiz, sou instrutor, estudo, estaria ali ajudando a gente a construir essa ideia de trabalhar na Lei Maria da Penha. Então, assim, processos que não são meus, eu posso atuar como facilitador, não como juiz de direito, né? Quem atua nesses processos, né, são, na verdade, os facilitadores. Então, é uma capacitação específica para facilitadores de justiça restaurativa, que pode ser assistente social, pode ser psicólogo. Aqui o NAI, em Toledo, os assistentes sociais e os psicólogos, todos têm a formação, né, em justiça restaurativa, todos são habilitados a fazer círculo. Mas também eu tenho advogados, eu também tenho contador, tem técnico esteticista que fez o curso e aplica, né? Então, não há necessariamente de ser da equipe técnica multidisciplinar.
Nesta edição, nós conversamos com o juiz Rodrigo Rodrigues Dias, que atua na comarca de Toledo.
Muito obrigado mesmo.
Confira as nossas matérias e entrevistas no site do Tribunal de Justiça do Paraná, no www.tjpr.jus.br. Eu aguardo você numa próxima edição. Até lá! Rádio TJPR.